Aleluia, nós estamos estudando a quarta matéria do curso de treinamento de líderes, lealdade e honra. Essa é uma matéria que estabelece o fundamento para que a estrutura celular funcione de maneira saudável. Amém? Sem esse fundamento, as células podem se tornar problemas em vez de serem o que são de fato uma grande bênção. Então, para que sejam bênção, esse fundamento tem que estar estabelecido. Por quê? Porque a liderança vai ser pulverizada. Nós vamos ter centenas, no nosso caso em Goiânia, são milhares de líderes. Nós temos hoje dezenas de pastores, são 76 pastores hoje. Não é? Nós temos uma quantidade muito grande de discipuladores, eu não sei nem quantos, mas deve ser em torno de uns 700 discipuladores. E juntamente com eles, depois, nós temos 2.700 células. E todo esse pessoal está liderando. Todos eles têm um grupo debaixo da autoridade deles, numa esfera ou noutra. Então, imagine se essas pessoas não estão fundamentadas nesse princípio da lealdade e da submissão à autoridade. Então, tudo isso seria um grande problema, não é? Mas, em vez de ser um problema, nós temos desfrutado, na verdade, uma grande bênção, em todos os sentidos. Porque essas células têm sido fonte de vida, de comunhão, não é? De desfrute da vida do corpo de Cristo, tem sido um instrumento poderoso de evangelização, de crescimento, de impacto na cidade, porque nós temos uma quantidade grande de irmãos que entenderam o princípio da lealdade, da honra e da submissão à autoridade. Amém, irmãos? Então, essa é a nossa quarta aula, eu vou tratar da questão da rebelião e da autoridade. A autoridade, quando é desrespeitada, a Bíblia chama de rebelião. Amém? Então, por que a autoridade é algo tão importante? Porque o trono de Deus está estabelecido sobre a autoridade. Toda autoridade é constituída por Deus. É isso que a Bíblia diz, lá em Romanos, Romanos 13, toda autoridade é constituída por Deus. Qual que é o grande problema do rebelde? É que ele não acredita que toda autoridade foi Deus que colocou. Ele acha que alguns não foi Deus. É verdade ou não é? Esse é o problema, ele não crê na palavra, é incrédulo. Ele lê o que está escrito, mas ele não acredita. Há um tempo atrás, conversava com um irmão, e ele questionando a questão que a nossa igreja não acredita em segundo casamento, eu falei, a Bíblia fala, irmão, que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí ele, agora você falou certo, o que Deus ajuntou. Quem vai saber quem ajuntou cada casamento? Eu falei, todo casamento é de Deus. Deus estabeleceu o princípio, todo mundo que entrou no princípio, foi Deus que fez. Ah, mas até quem não foi o pastor, até quem casou sozinho, lá no meio do matagal, Deus fez. Porque é o princípio. Mas é a partir do momento que a pessoa acha que Deus uniu alguns, outros uniram por conta própria. Entendeu? Outros fizeram por engano. Aí acabou o princípio da palavra de Deus. Porque você não sabe quem Deus uniu, alguém sabe? Você hoje até acha que foi unido por Deus, mas daqui a pouco você briga com a sua mulher e fala, eu estou desconfiado que Deus não uniu a gente. Entendeu? Então fica muito conveniente essa interpretação. A mesma coisa acontece com relação à autoridade. A Bíblia diz, toda autoridade é constituída por Deus. Aí alguém fala, mas esse cara aqui é endemoniado. Não interessa quem ele é, interessa a autoridade que ele está investido. Ele pode ser o que for, mas a autoridade procede de Deus. As pessoas recebem autoridade, e a autoridade pode ser tirada dela, mas a autoridade permanece sendo a mesma. Deus é quem estabelece. Quando você entende isso, você crê que a palavra de Deus é verdade, você é muito cuidadoso com a questão da autoridade. A pessoa pode ter muitos defeitos, o líder que está exercendo autoridade pode ter muitas falhas, mas você é cuidadoso, porque você sabe que a autoridade representa o trono de Deus. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Por quê? Porque em todo o universo, só Deus é autoridade. E nada é maior do que a autoridade divina. Por isso que todas as autoridades que existem, de certa maneira, foram atribuídas, delegadas por Ele. Porque Ele sustenta todas essas coisas. Amém, meus irmãos? Lá em Isaías 14, Ezequiel 28, eu não coloquei o texto aqui, fala da queda de Satanás. Daqui a pouco vai aparecer aqui no PowerPoint. A queda de Satanás, ela aconteceu por causa de rebeldia. Qual que é o princípio de Lúcifer? É o princípio da autoexaltação. É aquele que chega para se exaltar acima ou de igual para com a autoridade. Então, no universo tem dois caminhos, o caminho de Lúcifer e o caminho de Jesus. Isso é muito importante você entender. São dois princípios de vida, o princípio de Lúcifer e o princípio de Jesus. Qual é o princípio de Satanás? Não sendo Deus, quis subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Esse é o caminho de Lúcifer. Qual o caminho de Jesus? Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. São dois caminhos diferentes. Dois caminhos diferentes. Vamos ler? Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas qual foi o resultado, na verdade? Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ele quis subir, mas o resultado foi a humilhação. Esse é o resultado de todo aquele que anda pelo princípio de Lúcifer. Não estou dizendo que as pessoas que andam por esse princípio estão conscientes que estão fazendo algo luciferiano. Às vezes eu não estou nem pensando em Lúcifer, mas é o caminho de Lúcifer. Todo o caminho de exaltação, todo o caminho de você mesmo se recomendar, de você mesmo se colocar, de achar-se melhor, que pode fazer melhor, é caminho de arrogância e soberba. Eu subirei, eu serei, eu terei. Ele pode, eu também posso. Ele faz, eu faço tanto quanto ele. É tudo o princípio de Lúcifer. Então, qual foi o caminho de Jesus? Jesus não usurpou ser igual a Deus, ainda que ele é Deus. Mas ele se esvaziou e se tornou servo. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, então veja, ele é Deus, Satanás não era, não sendo Deus, quis ser igual a Deus, mas Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Qual foi o resultado do caminho de Jesus? Deus o exaltou. Todo aquele que anda pelo caminho de Cristo é exaltado. Entende? Quando você é pastor de uma igreja que em 2 anos multiplica por 10, isso é Deus te exaltando. Isso é Deus te colocando numa posição. Homens não têm poder de fazer isso. Não têm poder de ganhar almas. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando você ganha o favor, é Deus te levantando. Por quê? Porque sendo, não usurpou o ser, mas se humilhou, se colocou na posição de servo, e Deus, a seu tempo, exaltou. Então, se você não está sendo exaltado, é porque você não tem se humilhado. É tão simples. Porque todo aquele que é humilhado, ele é exaltado. Mas ninguém pode humilhar você. Só você mesmo pode se humilhar. Entende o que eu estou dizendo? As pessoas podem ofender você, elas podem ultrajar você, mas você pode continuar com a sua empáfia. Eles falam, você não é nada. E você diz, isso é você que diz, eu sou o que eu sou. Quer dizer, ninguém diminui. Entende o que eu estou dizendo? É igual aquela criança, né? Aquela historinha do supermercado, que o menino está fazendo barulho no carrinho, e a mãe fala para ele, você cala a boca. E ele fala, não calo. E ela pega o chinelo e fala, você vai calar. Aí ele cala. Mas daqui a pouco ele diz, por dentro eu estou cantando. Por dentro eu continuo gritando. Ou seja, ninguém vai fazer ele realmente se calar. Pode fechar a boca, mas ele por dentro continua sendo aquilo. Por isso, só você pode realmente chegar e se humilhar. Só você mesmo pode chegar e ter a postura de assumir a posição de servo. Isso é entrar no caminho de Jesus. O resultado é sempre glorificação, é sempre exaltação. Mas se você, por outro lado, tem sido abatido, constantemente colocado para baixo, então é porque você tem se exaltado. Porque quem se exalta é humilhado, mas quem se humilha é exaltado. É isso que ensina o Novo Testamento. Essa é a verdade da palavra de Deus. Então, o caminho da glória é para baixo, não é para cima. O caminho da glória é servindo. É abrindo mão. Quando você abre mão, Deus defende você. Né? 1 ano e meio atrás, eu abri mão da presidência. Abri mão, cedi, não quero, não preciso de posição. Eu não preciso de glória, não preciso de evidência. Tem gente que acha que eu tenho uma vaidade, querer chamar de presidente da videira. Eu não tenho nenhuma vaidade com isso. Isso para mim é completamente irrelevante. Você quer a presidência é sua. Mas daqui a pouco Deus mesmo remove, Deus põe de volta, e Deus mesmo exalta, e Deus mesmo faz as coisas. Não, não sou eu que faço, Deus faz. Cabe a você apenas servir, se humilhar, considerar o outro melhor do que você. Não é fácil considerar os outros melhor do que a gente, não é? Porque tem gente que é convicto que ele realmente é a última cocada do tabuleiro. Entende? É o desejado das nações. Mas quando você olha para os irmãos e diz, são melhores do que eu, puxa vida, e estão aqui comigo, sabem mais do que eu, são mais santos do que eu, não é? E estão aqui. Isso, quando você tem essa postura, Deus te levanta, aí Deus te exalta. Quando você entende esse caminho, quando você percebe que esse é o caminho de lucro, você quer investir nele, acredita em mim. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, viver no princípio de Lúcifer é uma coisa que o diabo instiga você o tempo inteiro. Por quê? Vou te fazer uma afirmação agora realmente estonteante. Você pode pregar o evangelho de Cristo no espírito de Lúcifer. E não tem resultado, obviamente. Por quê? O diabo não teme quando você prega, ele teme quando você se submete. Porque é possível você estar com Cristo em doutrina, mas estar com Satanás em princípio de vida. Está entendendo o que eu estou dizendo? É muito forte, eu estou dizendo algo muito forte, mas é verdadeiro. O princípio de vida de Lúcifer é esse, da autoexaltação, de se colocar acima. Se você vive nesse princípio, mesmo que você pregue a doutrina correta do Evangelho da Graça, não tem resultado. O diabo não teme, nada acontece. Ninguém é tocado. Entende? É preciso pregar o Evangelho no espírito do Evangelho. E o que me choca às vezes é isso. Pessoas às vezes andam comigo por anos e não conseguem entender essa expressão quando eu digo para ele, não tem o espírito correto. Entende? Então, um dos supervisores estava andando conosco, resolveu ser influenciado por um certo coach. Eu disse para ele, irmão, esse irmão é da videira, mas ele não tem o nosso espírito. Não é o mesmo espírito, é outro espírito. Ah, você está dizendo o quê? Que não é de Deus? Não disse que não é de Deus, não disse que não é crente, nem disse que não é uma boa pessoa. Mas o espírito não é esse. Esse não é o espírito do Evangelho. Mas a pessoa não consegue entender a terminologia, mesmo andando comigo há décadas. É angustiante. Então, espero que depois dessa breve aula você consiga entender quando eu te falar, irmão, não é esse o espírito. Tem o espírito de Cristo e tem outros espíritos. Entende? Quando eu falo espírito, não estou falando de demônio, não. O que você acha que quer dizer esse versículo? Tende em vós o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus. Ali a tradução está sentimento já facilitei para você. Mas tem outra tradução que fala, que haja em vós o mesmo espírito que houve em Cristo. Qual que é o espírito de Cristo? O que esse texto está falando? Qual que é o espírito de Cristo? Sendo Deus, se humilhou, se esvaziou. Esse é o espírito de Cristo. Então você precisa perceber quando a pessoa tem o mesmo espírito. Tem gente que não tem o mesmo espírito. O espírito dele é outro. E normalmente é o espírito de Isaías 14. Né? Difícil falar isso. Então, o diabo não teme quando nós pregamos, simplesmente. O inferno teme é quando nós nos submetemos. Porque a submissão é que vai trazer glória para você. Deus vai honrar você. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, dizendo o quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória. Porque esse é o espírito de Lúcifer. Sempre quer reino, poder e glória. Por que que só o pastor Luísio tem que ter posição? Por que que ele agora quer agora receber reconhecimento pelo trabalho que eu estou fazendo? Por que que eu tenho que trabalhar para ele? Vou trabalhar para mim mesmo. Esse é o espírito. Esse é um espírito. Mas é o espírito de reino, poder e glória. Não é o espírito de sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo e assumiu forma de servo. Corra o risco. Jesus abriu mão de tudo, mas recebeu agora um nome que está acima de todos. E autoridade sobre todo o universo. Tudo, tudo. Entende? Tudo isso ele recebeu por mérito. Nós não temos mérito, mas ele tem. Nós nunca seremos dignos, mas ele é digno. Você pode cantar sempre, tu és digno, tu és digno, tu és digno. Tu és digno de estar onde está. Mas até hoje, ele continua servindo. Esse Jesus glorificado estava na praia do Mar da Galileia preparando o café da manhã para os discípulos. Os discípulos estavam lá pescando, ele fala, pescaram alguma coisa aí? Nada, a noite inteira, joga a rede do lado, depois joga um peixe para cá que nós vamos tomar um café. Quando eles chegaram lá já tinha o pão assado, o peixe estava assado, vamos tomar o café junto. Quem preparou? O Rei da Glória, o Senhor do Universo, sentado na praia preparando o café da manhã. Isso não é quando ele estava aqui, não, é depois de ressurreto. Então até hoje ele tem prazer de servir, ele serve. Eu sei que parece uma heresia o que eu estou te dizendo, mas o fato do Senhor ser o Salvador significa que ele nos serve. Ele está dizendo, não tente, não faça, eu vou fazer para você. Quando alguém diz a fazer para você, ele está fazendo o quê? Te servindo. Por isso ele tem prazer de ser requisitado. Mas tem gente que quer te ensinar que ele não quer que você peça coisa para ele. Não, ele tem prazer de te servir. Mas ele é o Rei da Glória. E até hoje está te servindo. A visão de João, lá em Apocalipse, ele está cuidando das igrejas. No meio dos candelabros, vestido com a roupa sacerdotal. Cuidando, porque ele continua servindo, servindo, servindo. Sirva, sirva que você é glorificado. Todo servo que serve com alegria para o Senhor é glorificado. Aqui, não lá, aqui, aqui. Isso é uma coisa muito poderosa. Então, por que nós pregamos o Evangelho? Nós pregamos o Evangelho a fim de colocar as pessoas debaixo da autoridade. Não é verdade? Então, quando você prega, você está dizendo a um Senhor, venha estar debaixo da autoridade dEle. Mas como é que você pode pregar isso se você mesmo não conhece a autoridade? Por isso que às vezes o resultado não é o que você espera. Porque você próprio não entendeu ainda o que é submeter a esse governo. Amém? Então não considere o homem, mas considere a autoridade que está sobre ele. Entende? Tem gente de todo jeito, tem líder de todo jeito, com os defeitos mais diversificados que você pode imaginar. Mas avalie o seguinte, Deus colocou esse cara aí? Ele é o pastor da igreja? Foi Deus que colocou. Não, não foi, foi não, isso aí foi um erro do povo. Não, Deus colocou, porque toda autoridade procede de Deus. Lembra disso? Se Deus colocou, cale-se. Submeta-se. Debaixo daquela autoridade, você abaixa a cabeça. Deus colocou. Quando Deus quiser te exaltar, Deus te exalta também, ninguém te segura. Não tem ninguém que impede Deus quando Deus quer exaltar alguém. Mas antes de exaltar, Deus sempre humilha. Deus mandou Samuel ungir Davi, mas antes de Davi subir no trono, ele teve que ser humilhado. Foram pelo menos 13 anos de humilhação. 13 anos. Mas depois também Deus levanta o sujeito. Entende? Então não existe exaltação sem humilhação prévia. Não existe. E a soberba precede a ruína. Lembra disso. Soberba precede a ruína. Você vê alguém soberbo, não precisa esperar muito, daqui a pouco você vai ver ele caindo. Porque a soberba precede a ruína. Oh Deus, ajuda-nos a entender isso. Lá em Mateus você vê o julgamento duplo que o Senhor teve, sob Pilatos e debaixo do sumo sacerdote. Diante de Pilatos, Jesus se calou, não falou nada. Mas diante do sumo sacerdote, ele teve que falar. Por quê? Autoridade. Jesus não estava debaixo da autoridade de Pilatos. Não fazia parte da jurisdição. Pilatos era romano, não tinha nada a ver com Jesus. Era autoridade fora de lugar. Mas o sumo sacerdote era autoridade sobre Jesus. E quando o sumo sacerdote, então, fala para ele em nome de Deus, ele tem que responder. Ele tem que falar. Porque Jesus entende o que é autoridade. Quando Paulo foi levado também diante de Ananias, no primeiro momento ele não sabia quem era Ananias, que era sacerdote. E ele então se levanta. Mas na hora que ele entendeu que alguém disse para ele, esse é o sumo sacerdote, o que ele faz imediatamente? Pede desculpa, não sabia. E faz o quê? Se submete. Porque é um homem que entende o que é autoridade. Então, quando nós servimos a igreja, nós temos de entender o que é autoridade. Caso contrário, nós vamos ser igreja, mas que anda em harmonia com Lúcifer. No princípio de Lúcifer, e não no princípio de Cristo. Então, isso é uma incoerência espiritual muito grande. Deus não se agrada disso. A vontade de Deus é que não somente estejamos com Cristo em doutrina, mas também estejamos com Ele no mesmo espírito, atitude, postura, princípio de vida. Essa é a vontade de Deus. Mas essa é uma lição que muitas vezes aprendemos depois de um processo mais demorado. Mas se você tem um coração simples, você pode aprender isso numa aula. isso mudar o resto da sua vida e você nunca mais esquecer. Deus tem poder para isso. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Muita gente quer fazer coisas para Deus, mas nós não fazemos coisas para Deus, nós fazemos a vontade de Deus. Pastor, qual que é a diferença entre fazer coisas para Deus e fazer a vontade de Deus? Fazer coisas para Deus é minha iniciativa, eu faço o que eu quero, o que eu gosto, na hora que eu acho melhor. Vou fazer para Deus. Mas eu não estou preocupado em saber o que Deus quer, é o que eu quero. O que eu quero é isso, o que eu quero é jogar bola para Jesus, o que eu quero é correr para Jesus, o que eu quero é fazer isso para Jesus. Aleluia, pode fazer, isso não é obra de Deus, mas você pode fazer. A verdadeira obra de Deus é no dia em que você se ajoelha e fala, Senhor, o que tu queres? O que que tu queres que seja feito? Aí o Senhor vai dizer, ah bom, então agora você quer fazer a minha vontade. Então eu vou contar para você. Aí que vai começar a sua obra. Você vai ficar tão surpreso quando chegar na glória, que tem gente que fez tanta coisa aqui e vai chegar lá, não tem nada. Não tem nada juntado lá, porque tudo que ele fez, foi ele que fez. Fez porque gostava, fez porque é bom, fez porque é divertido, fez porque está na moda, fez porque atrai likes no Instagram. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu gosto de pegar no pé. Ele fez por causa disso. Alguma coisa de errado? Não, não. Deus está lá no céu nervoso com ele? Não, também não. Mas Deus só pode recompensar aquele que faz a vontade dele. Então perguntar qual é a vontade de Deus tem que ser a sua preocupação constante. Senhor, estou em linha com a tua vontade. O que eu estou fazendo está em linha com o teu propósito. Eu não quero perder tempo fazendo outra coisa. Eu não quero perder tempo querendo preparar para o Senhor um bolo de baunilha, quando o Senhor quer um de chocolate. Entende? Eu quero fazer a vontade do Senhor. Somente aqueles que se submetem à vontade do Senhor, na verdade, vão conseguir ser verdadeira autoridade. O problema da rebelião. Então, tanto na velha como na nova criação, vou falar para você alguns princípios, né? A ordem de precedência é a base da autoridade. Ou seja, os mais velhos têm autoridade sobre os mais novos. Ok? Essa é a maneira como Deus estabeleceu. Paulo diz que Adão foi criado primeiro, por isso Eva deveria se submeter a ele. Então, viu, irmãs, para você não ficar aí chateada, porque tem muita irmã que acha que ela submete ao marido só porque Eva pecou. Porque depois que caiu, o que Deus falou para Eva? Teu desejo será para o teu marido e ele te... ele te dominará. Não é? Aí muitas mulheres falam, Eva miserável, quer dizer que antes não tinha esse negócio. Isso aconteceu por causa da queda. No entanto, Paulo diz que Adão foi criado primeiro. 1 Coríntios ele diz isso, Adão foi criado primeiro, então Adão já era autoridade sobre Eva. Então a autoridade não veio por causa da queda. O trono de Deus é estabelecido de eternidade a eternidade. Autoridade não tem nada a ver com a queda do homem, já existia. Ainda que, depois da queda, o Senhor colocou a mulher, de fato, nessa posição. Mas ela já estava antes também. Deixa você meditar mais nesse assunto depois. Eu quero falar 12 princípios com relação a isso. Ok? Eu não vou falar sobre todo esse capítulo, porque não há necessidade, porque uma parte eu já falei no capítulo anterior, eu só repeti nesse. Mas esses 12 princípios eu quero falar com você. Ok? Primeiro, rebelar-se contra a autoridade representativa de Deus, ou seja, aquele que representa, que é a autoridade delegada, é rebelar-se contra o próprio Deus. Lembra disso. Uma vez que você entende que o pastor é a autoridade delegada, se você se rebela contra o pastor, você está se rebelando contra Deus. Não quer dizer que o pastor é Deus, ele não é. Mas Deus honra as autoridades que ele mesmo levanta. Entende? Isso é muito importante você entender. Deus não vai passar por cima da autoridade que ele estabeleceu. Nós que somos autoridades devemos fazer o mesmo com aqueles a quem estabelecemos. Então, por exemplo, eu tenho um pastor de rede, ele é responsável por uma certa área da igreja. Eu não interfiro naquela área sem falar com ele. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu falo com ele. Eu deixo que ele faça. Quando alguém vem me falar alguma coisa e pede para mudar algo na área daquele pastor, eu ouço, mas eu não faço nada. Eu espero o pastor chegar e eu converso com o pastor, porque ele é a autoridade. Eu preciso reconhecer que ele foi colocado. E quando eu faço isso, não estou apenas honrando ele, eu estou mostrando o valor que eu atribuo à autoridade. Eu quero dizer que Deus faz também dessa maneira. Uma vez que Deus me estabeleceu como autoridade, Deus também vai considerar a minha posição. E eventualmente vai dizer para você, não, você vai falar com o seu pastor. Você vai submeter à direção dele. Quanto entende o que eu estou dizendo? Então, lembra disso, todo aquele que foi levantado primeiro, todo aquele que foi salvo primeiro, você precisa de respeitá-lo, honrá-lo. Então, tem um pastor, todos são pastores de rede, mas esse pastor veio primeiro. Ele foi ordenado anos antes de você. Tenha consideração e honra com ele. Muitas pessoas, pastor Naldo não está aqui, falar dele. Ele foi o primeiro pastor que eu ordenei. Ele está comigo desde antes do começo. Ele é um irmão muito leal. E ele foi ordenado primeiro. E eu vi esses tempos para trás pessoas tratando ele com tanto atrevimento em grupos de WhatsApp. Por quê? Porque se dizem supervisores como ele. Não são. Não são. O pastor Naor é muito mais antigo. Alguns chegaram agora. Tudo bem, tem o mesmo título, mas deveriam ter respeito. Eu vi aquilo, eu falei, isso está errado. E resolvi tratar. Quando tratou, a rebeldia veio à tona. Quando corrigi, imediatamente o coração se manifestou e toda aquela coisa, né, fétida vem à tona. Entende? Por quê? Porque esse é o princípio da rebeldia. Somos iguais. Ele é supervisor? Eu sou também. Não, não, você não é como ele. Ele veio primeiro. Respeita o que veio primeiro. É muito sério a coisa da autoridade. Muito sério. Quando você entende a seriedade dela, você ganha temor quando lida com isso. Então, sem submissão, não temos como servir a Deus, porque nós nos submetemos uns aos outros. Tudo que fazemos é em submissão à direção que Deus dá. Nada deve ser por iniciativa minha, eu quero fazer, não. Tudo é o Senhor. Nós respondemos a Deus e Deus usa canais para nos dar direção. Então, a primeira lição que qualquer líder, qualquer obreiro tem que aprender é: eu preciso submeter à autoridade. Essa é a primeira lição. Porque há autoridade de Deus em todo lugar. Não tem lugar que não tenha autoridade. Tem autoridade na sua casa, quando você é solteiro, tem autoridade na sua casa, quando você é casado. Tem autoridade na igreja, tem autoridade no estado, no governo, na escola. Não importa onde você for, vai ter autoridade. Quando você chegar em algum lugar que você não está familiarizado, descubra primeiro quem é a autoridade. Ímpios, sensatos fazem isso. A primeira coisa que eles perguntam, quem está em comando aqui? Quem está no comando aqui desse negócio? Na primeira pergunta, quem que é o encarregado desse negócio? Por que que ele pergunta isso? Porque ele sabe que a primeira pessoa que ele tem que lidar é com a autoridade. Não adianta falar com os outros. Até o ímpio sabe disso. Mas tem muitos irmãos que chegam na igreja, eles não querem saber quem é a autoridade, quem estava lá antes dele, quem está encarregado, quem foi levantado. Entende? Muitas vezes o ímpio é favorecido só por causa da sua humildade. Tem ímpios que são submissos à autoridade. Não fazem isso por temor a Deus. Fazem isso por absoluto bom senso. E Deus abençoa o bom senso dele. Entende? Não pense que ímpios também não são abençoados. Eles recebem a medida de bênção. Não quer dizer que são salvos. Mas todas as vezes que eles fazem coisas em harmonia, em linha com o reino de Deus, eles são abençoados. Um ímpio que resolve dar esmola e faz isso de coração é abençoado. Deus não fica devendo para ele. Ninguém é salvo por dar esmola, mas é recompensado. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É porque estão sempre perguntando para mim, pastor, como é que tem tanto ímpio aí no mundo, né, que é abençoado? Tem muito ímpio que recebe do diabo, mas tem ímpio que está recebendo porque mereceu. Entende o que eu estou dizendo? Porque fez algo em linha. Esses dias me mandaram um vídeo muito bonito de uma festa de sucessão da liderança da empresa. Tem um nome empresarial. Então, a terceira geração estava assumindo. Eu achei tão interessante o vídeo, porque eles ficavam se referindo uns aos outros como primeira, segunda e terceira geração. Aí o primeiro que veio, foi a primeira geração, nós queremos muito honrar aqui a segunda geração e a terceira geração. Aí quando veio a terceira geração, nós estamos aqui subindo no ombro da primeira geração. Eles só falavam não falavam o nome das pessoas, eu nem descobri quem era quem. Porque eles só falavam assim, porque tanto que eles sentiam privilegiados de participar de uma linha, de uma história, de um legado. Que coisa bacana isso, não é? Quer dizer, pode não ser crente, não sei se era, talvez fossem. Mas eles entenderam um princípio de honra muito poderoso. E eles são abençoados por causa disso. Acaba que essa empresa é abençoada por causa disso. Que coisa séria, né? Então, o problema de muitas pessoas é que eles veem a submissão como castigo, punição. Como eu falei aqui, muitas mulheres veem a submissão ao marido como consequência da queda. Tem muita gente também que vê isso. Ele acha que ter que submeter a um pastor, a alguém, é um tipo de opressão. É um tipo de punição. Né, que veio por causa do pecado, mas não é verdade, a autoridade já existia, porque ela, a autoridade é o trono, Deus é que é a autoridade, ok? Então, se Deus é a autoridade é eterna, quantos dizem amém? Então, é muito importante você entender que Adão errou porque ele não soube exercer autoridade. Ele ficou calado quando não deveria. Esse é um problema muito comum nas casas. Os homens tendem a ser calados. Eles veem acontecendo e não falam. E quando você não fala, você permite as coisas acontecerem ao seu derredor. Entende? É preciso posicionar-se. Mas nós não gostamos de posicionar em área nenhuma, inclusive em casa. E isso aconteceu com Adão. A serpente falou, Eva falou, Adão estava junto e não disse nada. Então, quando Deus vem, aliás, todas as vezes na Bíblia que diz que o homem caiu, não diz que foi Eva que pecou. Sempre diz que foi quem? O homem. O homem. Por quê? Porque o homem estava no comando, in charge. Ele estava na autoridade, então ele é o responsável. Presta atenção, homem. Você é responsável por tudo que acontece na sua casa, tudo. Deus vai conversar com você, não com a sua mulher. Tudo. Você é a autoridade, Deus respeita a autoridade. Deus não vai fazer nada sem falar com você, mas também não vai pedir conta para ninguém, só para você. Entende? Porque você é a autoridade. Deus levantou a glória, a privilégio nisso, mas também a responsabilidade. Portanto, não se omita na sua casa. Sempre que você vê, posicione-se. A Bíblia fala que Saul também se calou. Durante 40 dias, Golias falou, falou, falou. E Saul não disse nada. No primeiro dia, que foi o último, na verdade, que Davi chegou, o que, que Davi fez? Falou. Quem esse? Quem é esse incircunciso filisteu? Na hora que ele falou, ele foi e falou para o gigante. A história definiu. Por que, que definiu? Porque alguém falou. Então, essa história de que sabedoria é silêncio é má interpretação bíblica. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se passa por... Mas não diz que sabedoria é silêncio. Silêncio é só silêncio, mais nada. O tolo se passa por sábio só porque o silêncio ocultou a tolice dele. A Bíblia não está dizendo que ficar calado é resposta para coisa alguma. Ok? O nome do Senhor Jesus é verbo de Deus, não é silêncio. Não é silêncio. Então Deus não se cala, Deus fala. Deus se posiciona. Ok? Importante você saber disso. Porque existe essa cultura do silêncio, da omissão. Segundo, a falha do líder é um teste para os liderados. Lembra disso? A carne adora quando o líder erra. Por que, que a carne adora? Porque ela sente agora que pode ficar livre para fazer o que quiser. Uma vez que o pastor errou, eu estou livre agora para acabar com ele. Não, não está, você está enganado. É só um teste para você. Mesmo tendo errado, ele continua tendo autoridade. Esse é o exemplo dos filhos de Noé. Você lembra da história? A Bíblia fala que Noé, um dia, depois do dilúvio, ele plantou uma vinha, ele fez vinho, ele se embriagou, ficou nu na sua tenda. Noé está errado? Tá. Isso não é o comportamento de um ancião. Perdeu o pudor. Não é? Isso não é apropriado. Mas a Bíblia fala que o filho Cã, veio e viu a nudez do pai e saiu e contou para os irmãos. Expôs a nudez. A Bíblia fala que os outros dois, Sem e Jafé, vieram de costas, com lençol de costas, sem olhar para o pai, e cobriram o pai. Isso mostra, essa é uma história para mostrar a questão da exposição da autoridade. Noé era a autoridade. Mas sabe o que é mais sério? É que Noé, apesar de ter errado, ele continuava sendo a autoridade, porque ele se levantou e amaldiçoou Cã, e a maldição valeu. Sabe por que valeu? Porque ele é a autoridade. Mas ele tinha errado. Esse é que é o negócio. Independente de você ter errado ou não, Deus te constituiu. Então, saber exercer autoridade é tão importante quanto submeter a ela. Muitos ficam intimidados quando são confrontados com erros. E aí não querem exercer mais. Porque acreditam que assim estão honrando a Deus. Não estão, estão desonrando. Se Deus te colocou na posição, honre a posição que Ele te colocou. Amém. Assuma a posição que ele te colocou, mas não para se defender ou para atacar ninguém, mas para fazer aquilo que é função da sua autoridade. Amém? Não abra mão da função que Deus te deu. Terceiro, a rebelião se manifesta quando nós expomos o líder. Todas as vezes você faz uma reunião para dizer o quanto o pastor Luiz está fazendo coisa errada, você está expondo. Toda vez que faz uma rodinha para avaliar algum supervisor, você está expondo. Está expondo. É preciso criar uma cultura para poder proteger a igreja desse tipo de coisa, porque sempre tem a rebeldia querendo expor, e as pessoas que expõem acreditam que estão fazendo algo positivo. Então o pastor Naor estava aqui nesse acampamento, eu acho, em algum outro nosso, fazendo reunião com líderes de jovens, e líderes de jovens do lado de fora, fazendo rodinha para falar defeitos, precisava de mudar isso, precisava ser de outro jeito, expondo, fazendo o mesmo que Can fez. Ok? Então isso é uma coisa muito séria. Cuidado, não exponha a autoridade. Cubra. Quando você cobre, você é abençoado. Quando você expõe, você sofre consequência. Amém? Então, como é que nós iríamos saber qual filho de Noé era rebelde? Por meio da falha dele. Então, o erro de Noé foi um instrumento para mostrar a realidade dos liderados. Então, o líder vai errar porque não tem ninguém perfeito. É inevitável que nós erremos. Ok? Inevitável. Uma hora você vai errar. Errar na sua avaliação, na sua decisão. Você vai cometer um erro. É claro, você vai voltar a pedir perdão, se desculpar e continuar caminhando. Mas o seu erro vai ser um teste para quem anda com você. Quarto, todo líder deve zelar pelo princípio da autoridade. Eu me adiantei um pouco falando, mas Noé mostrou essa postura. Nós temos que aprender não somente a submeter à autoridade, mas exercê-la também. Entendeu? Se Deus me colocou, Deus colocou. Eu sou pastor, eu vou liderar. Eu vou liderar a igreja no caminho que precisa ser levado. Eu vou levar os irmãos de acordo com a palavra, porque Deus me colocou. Mas você errou, você foi duro com fulano, você fez isso ou aquilo. Independente disso, eu continuo sendo pastor. Eu já errei muitas vezes. Eu me lembro uma vez, pastor Wilson era pastor aqui em Goiânia comigo, eu cometi um erro muito grande com ele no culto, eu fiz uma exortação assim pública, e foi muito ruim. Eu errei, e na hora eu não percebi meu erro, mas quando eu cheguei em casa, o Espírito me mostrou meu erro, e minha mulher, muito usada pelo Espírito, me contou meu erro também. E aí, eu falei, é mesmo, estou errado. No domingo seguinte, eu cheguei, do mesmo jeito que eu exortei, pedi para ele ficar em pé, ele pensou que ia levar outra burdoada, e publicamente pedi perdão para ele, me humilhei diante dele e da igreja, mostrando que nós erramos. Mas em nenhum instante abro mão da autoridade que Deus deu. Errei, corrijo o erro. No caso dele, ele muito humildemente também se submeteu, perdoou e o assunto morreu. Mas poderia ser que ele ficasse amargurado. E ele continuasse dizendo, errou, agora quer pedir perdão, agora acabou, resolveu. Não é assim não. A coisa poderia piorar muito, entendeu? Então é preciso exercer também a autoridade que Deus te dá, amém? Então, na igreja, muitos sofrem porque não sabem obedecer, mas também sofrem porque alguns não aprenderam a permanecer na autoridade. Muitos pastores ficam intimidados, ficam assustados. Lembra disso, obedecer à autoridade é a primeira lição de todo líder. Quinto, a consequência da rebelião é maldição. Eu não estou amaldiçoando ninguém, eu sei que tem gente aí espalhando que eu amaldiçoei ele, eu não amaldiçoo ninguém. Jamais. Isso é um mandamento do Novo Testamento. Abençoai, não amaldiçoeis. Eu cumpro o que está escrito, porque é verdade. Eu sou canal de bênção. Mas eu advirto as pessoas quando ela própria está escolhendo o caminho de maldição. Você não pode esperar caminhar na lei e ter bênção. Você não pode esperar caminhar em rebeldia e ter bênção. Eu já expliquei para você em aulas anteriores que a rebeldia, ela vem junto com o merecimento da justiça própria e vem junto com a soberba. Elas sempre caminham juntos. Essa é a trindade, é a tríade da carne, daquele que vive na lei. Se você resolve viver nesse princípio de vida, a maldição da lei virá sobre você. Mesmo vivendo hoje no Novo Testamento. Não precisaria de viver assim, mas você está escolhendo. Não precisaria de sofrer essas coisas, você está escolhendo. Portanto, escolhe o melhor. Escolhe a bênção, escolhe a vida. Mas eu tenho que advertir que a maldição existe. Mas é só para aquele que resolve voltar para um princípio de vida do merecimento da lei. Está claro para você? Amém. Então não é que vamos amaldiçoar ninguém, jamais amaldiçoamos ninguém, mas temos que contar para ele, irmão, cuidado com isso. Ok? Então o resultado da rebelião é maldição. Todo aquele que se rebela vai ser servo do outro, querendo ou não. Mas sem Jafé são colocados como líderes. Essa é a maneira como Deus faz. Sexto, a obra de Deus deve ser feita em coordenação de autoridade. A Bíblia fala lá em Levítico, capítulo 10. Eu não vou ler com você, mas depois você leia. Vou te contar a história. A Bíblia fala que Deus tinha constituído Arão para ser o sumo sacerdote. E depois dele, os seus filhos. Arão tinha dois filhos, Nadabe e Abiú. Ele tinha mais filhos, mas esses dois que eu quero contar. E esses dois filhos de Arão, um belo dia, resolveram fazer o trabalho do sacerdócio sem a coordenação, sem a direção de Arão, o sumo sacerdote, o pai. Presta atenção. Eles tinham sido constituídos, mas eles deveriam trabalhar em coordenação. Mas eles resolveram agir desarticuladamente, fazer por conta própria. E foram e ofereceram diante de Deus um fogo estranho, que Deus não tinha ordenado para eles. Por que fogo estranho? Porque só tinha um fogo que podia ser levado diante de Deus. Esse fogo foi acendido ou aceso, agora não sei qual que é o melhor verbo. Esse fogo foi acendido uma única vez no altar de holocausto e nunca mais podia se apagar, e não se apagou, até o tempo de Salomão. Então só podia ser usado o fogo do altar de holocausto. Nas outras coisas, que está dentro, tinha o candelabro que tinha fogo, tinha o altar de incenso que também tinha fogo. Só podia ser usado lá dentro o fogo do altar, mas eles resolveram usar um outro fogo. Então, na nossa ótica, fogo é fogo. Tem alguma diferença de fogo para fogo? Há uma diferença de química? Há uma diferença de energia? Há uma diferença atômica? Há alguma diferença de fogo para fogo? Não, fogo é fogo. Não importa o lugar que ele pegou fogo, é fogo. Concorda comigo? Sim ou não? Eu penso assim, mas Deus não. Deus diz que tem diferença. Tem um fogo que é dele e tem um fogo que não é dele. Para você é tudo fogo, para ele não. Ele só aceita o que procede dele. Aquele fogo representou a desarticulação, que é rebeldia, é fazer por conta própria. Lembra da independência que eu falei na última aula? O espírito independente, esse foi o espírito dos filhos de Arão, Nadabe e Abiú, que resolveram fazer o trabalho por si mesmo. Então, o que significa o fogo estranho? Significa servir sem obedecer a direção, sem seguir uma ordenação, sem submeter à autoridade. Então, é possível você ter um líder de célula que lidera a célula e oferece um fogo de Deus? Sim. E é possível um outro líder de célula liderar a célula, fazer o mesmo trabalho e Deus dizer para ele, é fogo estranho? Sim, porque fogo é tudo fogo. Por isso que você tem gente fazendo a mesma coisa, um é bem sucedido, o outro não. Tem gente usando fogo, a nossa ótica é tudo igual, mas tem um fogo que Deus aprova, o outro fogo se apaga. Entende? Por quê? Porque tem líder de célula que é independente, desarticulado. Ele não quer seguir a direção do discipulador nem do pastor. Ele quer fazer tudo pro jeito dele, na ótica dele, na opinião dele, da maneira como ele acha que é o melhor. Então, quando ele resolve agir assim, ele não entende. Ele acha que é um direito dele, mas ele está oferecendo fogo estranho diante de Deus. Ele está desrespeitando e desonrando a autoridade. Está sendo desleal e rebelde. Mas é difícil às vezes você convencer ele disso, porque ele está fazendo com boa intenção. Eu já estou aqui liderando, eu estou fazendo, estou dando meu tempo, e você vem falar que eu sou rebelde ainda? Ah, por favor, é por isso que fala que eu sou duro. Porque os princípios espirituais não são aprendidos assim. Né? E nem eu tampouco tenho ensinado essas coisas com tanta frequência, talvez a falha seja minha. Mas, quando você entende que existe espírito e espírito, e existe fogo e fogo, a sua postura torna-se de muito mais temor. Você quer saber a origem das coisas? Porque as coisas de si mesmas são todas a mesma coisa. De si mesma não são nada. O que conta é de onde vieram. De onde vieram? De onde veio isso aqui? Qual a origem disso aqui? Homens de Deus perguntam isso para o Espírito, e o Espírito conta para ele. Amém? Então os filhos de Arão achavam que poderiam servir, fazer, sem precisar do pai. Para que o pai? Então, Deus não aceita isso. Deus não aceita a presunção humana. Você sabe, com relação a essa questão da submissão, o pecado pode ser de dois tipos: presunção ou desobediência. Isso não é jogo de palavras. O que é desobediência? É não fazer o que Deus mandou. O que é presunção? É fazer o que ele não mandou. Nós achamos que desobediência é pecado, mas Deus diz que presunção também é pecado. Mas tem gente fazendo coisas que Deus não mandou, sim ou não? Mas alguém liga para isso? E se nós pregarmos isso, nós não vamos ser acusados de estar sendo demasiadamente exigente, místico e impedindo os irmãos de fluírem na espontaneidade? Vai ser. Por isso que eu deixo ficar na espontaneidade. Faz o que quiser. Mas não se iluda. Nem tudo é aceito diante de Deus. Entende? Presunção é fazer o que Deus não mandou, mas você quer fazer a si mesmo. Deus não mandou, mas você quer fazer a si mesmo. A desobediência é mais visível, né? Deus mandou e você está resistindo. Essa é mais fácil de ver. Mas as duas coisas são igualmente rejeitadas diante de Deus. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? A letra G, qual o número que é? 7? Letra G. Eu comecei falando número, mas na verdade tem a letra na apostila, né? Ok. Fogo estranho produz morte. Veja, isso é outra coisa também que é uma questão de sensibilidade. Você pode ter uma reunião cheia de vida e uma reunião cheia de morte, mas é tudo reunião. Tem gente que vai nas duas e não vê diferença. Não liga, ele não liga para isso. Entende? Isso tudo é uma questão de maturidade. Hoje estou falando para vocês coisas muito sensíveis. Eu falei de Espírito de Cristo e Espírito de Lúcifer. Estou falando de fogo, tudo é fogo, mas tem um fogo que é estranho. E estou falando agora de vida e de morte. Tem coisa que tem vida, tem coisa que não tem vida. Tem gente que ministra vida, tem gente que fala, mas é lata vazia. Não tem vida nenhuma. E a gente percebe que não tem. Entende o que eu estou compartilhando com você? Então, é muito importante você entender que o ministério do Novo Testamento tem que ser um ministério de vida. Mas o fogo estranho sempre gera morte. E quem se contamina com isso também se enche de morte. Deus odeia a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Deus detesta a morte. Uma das razões que Deus odeia a morte é porque nós, às vezes, convivemos com a morte com naturalidade. Achamos normal. Mas as coisas de Deus são sempre borbulhantes de vida. Então, qualquer um que desordenadamente resolve levantar a cabeça, independentemente, está sendo rebelde. O resultado vai ser morte. Pastor, como é que é isso? O que significa ser desordenado? É ter essa postura. Se ele pode, eu posso também. Não, eu estou olhando aqui o Hermes fazendo, eu acho que eu consigo também. Todas as vezes que você é tomado desse pensamento, cuidado. Você vai ser tentado a fazer sem depender da autoridade. Por quê? Porque buscar o que o pastor Luizio faz, que é, por favor, qualquer um faz. Está tudo bem que ele tem esse dom de ensino, mas o que ele faz, a gente faz também. Então, todas as vezes que você é tomado desse pensamento, você é tentado a ser desarticulado, desordenado e agir com aquela cabeça erguida por conta própria. Aí você pensa que às vezes está fazendo algo até agradável, ousado. Sim, porque o rebelde, ele consegue ser muito atrevido. E ele confunde o atrevimento e a insolência dele com a autoridade do Espírito ainda. É isso que é angustiante. Quando eu era criança, minha mãe gostava de usar essa palavra. E quando ela usava, não era bom. Quando ela dizia, menino, larga de ser insolente. Sua mãe não falava isso em sua casa, não? Aqui em Goiás, as mães mais antigas usavam muito essa palavra, esse adjetivo, insolente. Mas é um bom adjetivo, descreve direitinho o rebelde. Ele é atrevido e insolente. Entende? Ele se acha no direito de erguer a cabeça e falar de igual para igual. E chama isso de ousadia, de autoridade. Que coisa horrorosa, não é verdade? E a consequência imediata disso é a morte, foi o que aconteceu com aqueles dois. A autoridade é dada por escolha de Deus. Deus é quem escolhe. Presta atenção, esse aqui é um outro evento, está lá em Números capítulo 12. A Bíblia fala que um belo dia... Moisés resolveu, eu imagino que ele já tinha ficado viúvo, ou tinha divorciado, não sei, na lei podia divorciar. E aí ele resolveu se casar com uma mulher etíope. E aí não era legal, porque não era de Israel. Miriam e Arão não concordaram com aquilo. E levantaram-se contra Moisés. Está lá em Números 12. Deus não gostou. Então na hora em que eles se levantaram, eles disseram o quê? Porventura Deus fala só através de Moisés? Será que cada crente não é um ministro mais aqui nessa igreja? Estou sempre te lembrando porque tem gente que usa isso contra mim. Ele me ataca usando a visão da igreja. Entende? Como se exercer autoridade fosse negar que cada crente é um ministro. Então Miriam e Arão se levantam contra Moisés. E a Bíblia fala que Deus ouve. Essa expressão é poderosa. É que você pensa que Deus ouve só oração. Mas quando eles disseram, porventura Deus fala só com ele, não fala conosco também, ele fala, Deus ouviu. Na mesma hora, Miriam ficou leprosa. Entendeu? E aí, essa situação foi importante porque nela, Arão e Miriam foram descobrir quem de fato Deus tinha escolhido. Deus tinha escolhido Moisés. Em casa, Miriam era autoridade. A Bíblia fala que Miriam ficou olhando Moisés no berço, naquele... No Moisés, né? Chama Moisés. Pra... Chama Moisés o negócio. Né? No cesto. Né? Miriam ficou olhando ele no cesto ali, vigiando. Então, Miriam era bem mais velha do que Moisés. Então, em casa, ela era autoridade. Na igreja, não. Entendeu o que eu estou dizendo? Em casa é autoridade. Na igreja, não era. Como ela resolveu usurpar a autoridade ali no meio da congregação, houve problema. Porque a autoridade não é algo que você vai ter porque você quer. Qual foi o resultado? Rebeldia gerou o quê? Lepra. Lepra é símbolo de pecado. A lepra produz afastamento, quebra comunhão. Normalmente, os que andam em rebeldia serão isolados. Na verdade, eles têm um período de isolamento. Lembra de contar a respeito de Absalão? A rebeldia produz isso, afastamento. Entende? A pessoa fica sem contato. E muitas delas dizem, aqui na igreja eu não tenho mais espaço. Aqui na igreja agora eu não tenho mais comunhão. E ele começa a encarar os outros como problema, quando ele é que está andando debaixo da rebeldia. Rebeldia gera isolamento. Décimo, rebeldia para o mover de Deus. A Bíblia fala que enquanto Miriam ficou leprosa, a tenda parou, a nuvem parou, não saiu do lugar. O povo de Israel no deserto seguiu o mover da nuvem. Quando a nuvem se levantava, eles iam junto. Mas enquanto houve a rebeldia e ela não foi tratada, a nuvem ficou parada. Preste atenção, se nós queremos que o mover de Deus avance entre nós, nós temos que zelar para que não haja vírus de rebeldia entre nós. Porque o vírus da rebeldia gera divisão. Onde há divisão, não há edificação. Onde não há edificação, não há presença, querido, permanente. Tá entendendo? Lembra que eu falei isso para você? É muito importante você zelar pela unidade, que o Senhor nos dê irmãos com essa sensibilidade, que vigiem constantemente com relação a isso. Nós queremos reuniões vivas, queremos direção do Espírito, queremos palavra, revelação, borbulhando constantemente entre nós, salvação, crescimento, tudo isso é mover de Deus, depende da presença de Deus, que depende da edificação, que só acontece onde há unidade. Unidade é a palavra. Unidade. O que quebra a unidade chama-se rebeldia e deslealdade. Rebeldia quebra a unidade. Oh, irmão, mas eu tenho esses dias tenho orado tão intensamente por nós. Por quê? Porque o Senhor quer fazer mais. Mas hoje o Espírito está movendo para gerar unidade. E eu tenho insistentemente falado, eu tenho ficado feliz de ver muitos dos irmãos se manifestando, né, mandando no Facebook, Instagram, WhatsApp, né, palavras de unidade, dizendo que estamos juntos. Isso pode soar às vezes como sendo uma coisa assim, é só um movimento, mas acredite, tem poder isso. Se você soubesse como tem poder, já teria feito com a sua equipe isso. Há poder envolvido, na sua equipe há poder envolvido. Há uma mensagem sendo passada. Entende? E automaticamente vírus demoníacos estão sendo removidos, que são lançados contra nós. Vivemos uma guerra espiritual. Nossa guerra é contra os diabos, né? O diabo, os principados e potestades. Então muitos se consideram submissos a Deus, quando na realidade nada sabem sobre submeter a autoridade que Deus levantou, delegada por Deus. Então Deus perguntou para Miriam e Arão, como é que você não teve temor de falar contra Moisés? Essa é a pergunta que Deus fez para Miriam e Arão. Como é que vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo? Moisés estava errado? Esse é que é o negócio. Moisés estava errado em casar com a etíope? Sim ou não? Mas Deus não repreendeu Moisés em nenhum momento, mas repreendeu duramente Miriam. Repreendeu duramente Miriam. Vê como é que são as coisas? E você não entende isso, como que é isso? E Moisés, não vai ganhar nada? Não, eu quero saber de você, como é que você não teve temor de lidar contra a autoridade? Não é? Eu quero dizer que Deus é o mesmo, e o princípio da autoridade continua sendo o mesmo. 11, a rebelião procede do Hades, esse é o último exemplo que eu vou citar para você, que é chamado na Bíblia de rebelião de Coré, Datã e Abirão. Esses caras eram príncipes em Israel. Eles eram da tribo de Rubem, da tribo de Levi. Então era pessoal, eram príncipes nas suas tribos. E eles se levantaram contra Moisés e contra Arão, dizendo o quê? Vocês estão se exaltando contra a congregação do Senhor. E eles usaram o mesmo argumento do Novo Testamento. Todos nós aqui somos ministros. Todos eles são ministros. É impressionante. Mesma coisa. E a Bíblia fala então que eles rejeitaram a autoridade de Moisés. Na hora que eles se levantam e falam isso, Moisés, ele percebe a seriedade da coisa e imediatamente ele vai interceder. Lá no tabernáculo. Né? Vai queimar incenso diante do Senhor. E aí o Senhor pega e diz para ele, fala, amanhã nós vamos descobrir quem é que Deus escolheu, quem não escolheu. A Bíblia fala que aquele pessoal se levantou contra Moisés, a terra se abriu e devorou eles vivos. Isso é um negócio complicado. Não em nenhum instante eles blasfemaram contra Deus, eles só levantaram contra a autoridade de Moisés e Arão. E, no entanto, a terra se abriu e eles desceram ao Hades vivos. Vivos. Por quê? Porque todas as vezes que há rebeldia, a porta do inferno se abre contra nós. Coisas do inferno vêm contra nós. Porque a rebeldia é uma chave espiritual. Mas não para as coisas de Deus, mas para as coisas do diabo. Isso é uma coisa muito séria. Você deve se lembrar da história, eu não vou ler com você, mas depois você lê em casa. A Bíblia fala que Deus, então, resolveu definir quem era a autoridade e mandou que cada líder da tribo trouxesse uma vara de amendoeira. Moisés limpou a vara, cortou ela e escreveu o nome da tribo na vara. E na vara de Arão escreveu o nome da tribo de Levi. E falou para Moisés, coloca diante do Senhor, no Santo dos Santos. E a Bíblia fala então que Moisés colocou, e no outro dia, quando Moisés vai lá pegar a vara, as 12 varas, cada uma representando uma tribo, o que aconteceu? As varas estavam mortas, as varas não tinham vida, mas a de Arão tinha florescido, estava dando brotos. Ou seja, vida é o selo da autoridade que Deus te dá. Aquele era o selo, vida de ressurreição. Quando Deus levanta alguém, Deus dá o selo. As outras varas não tiveram selo, só a de Arão, porque foi Arão o escolhido. Quando Deus levanta alguém, Deus dá o selo. Se Deus te levantou, você tem o selo. Tenha temor de ter sido escolhido por Deus, mas Deus escolhe. E para encerrar, a rebelião é contagiosa. A Bíblia fala que no começo do capítulo 16, foi só os príncipes, Coré, Datã e Abirão e suas famílias que se rebelaram. Mas depois se diz que a congregação toda se rebelou. Por quê? Rebeldia é sempre algo contagioso. Todas as vezes se manifesta, eu já fico pensando onde vai brotar depois, porque quando aparece alguém rebelde, com as palavras dele, ele consegue contaminar outros ao derredor. Então essa palavra, nesse curso, é para trazer solenidade para você. Você vai se tornar um líder de célula, mas você precisa antes aprender a submeter à autoridade. Você tem que entender como o trono de Deus é edificado. Você tem que entender o que é o Espírito de Cristo. Que quando você entende isso, haverá um selo de Deus de aprovação sobre a sua vida. Ou seja, todo aquele que se humilha será exaltado. Amém, irmãos? Amém.